Bom dia, galera! Bem-vindos ao milésimo episódio do Loop Matinal nessa sexta-feira, dia 11 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a empresa Blue, que anunciou que está chegando de forma oficial ao mercado brasileiro. A Blue é uma fabricante de microfones que pertence faz um tempo à Logitech, né, que é bastante usada aí pelo mercado de criadores, seja para vídeo do YouTube, seja para podcast ou para lives aí de games, né, em Twitch, esses streams da vida aí. Alguns dos microfones mais famosos da empresa são o Snowball, que é bem pequenininho, uma bolinha, né? Tem o Yeti também, que é bem famosão, tem uma pegada mais clássica. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as notícias daqui do Brasil, pintou um leilão que vai vender para quem der o maior lance, um pacote de dados de quase 100 milhões de brasileiros. A pessoa por trás desse leilão fez a listagem inicial no valor de $15 mil em troca desse pacote com nomes, né, com CPFs também, data de nascimento e CNPJ de 92 milhões de brasileiros. E ela disse ainda, né, que cada lance novo tem que aumentar esse valor em $1000 para ir ver, né, que vai pagar mais, é para conseguir receber a coisa toda. De acordo com quem recebeu uma amostra desses dados, eles são de verdade mesmo, né, corresponde a brasileiros de verdade. E o responsável por esse leilão falou que conseguiu ter acesso a esse pacote de dados por um servidor lá do governo. E por último, sobre o Brasil, pintaram mais informações sobre aquele evento que eu comentei ontem, né, que a Motorola vai fazer aqui em São Paulo em 24 de outubro. A Motorola já tinha adiantado que ia aproveitar esse evento para anunciar o aparelho One Macro, mas parece, né, que não é o único aí que vai ser anunciado no dia 24. Isso porque uma fonte dos nossos amigos do Tecnoblog comentou que vão pintar por lá o Moto E6 Play, Moto G8 Play e Moto G8 Plus. E além disso, a fonte disse também que esses telefones todos são tudo aí que a Motorola vai anunciar nesse ano. Ele disse que ela vai mesmo anunciar em breve um telefone que vazou esses dias, né, no site XDA Developer chamado Motorola One, mas parece, né, que é bastante improvável que ele pinte aí no evento do dia 24. E enquanto isso, no mundo de comparativo de celulares, o site de Exomark anunciou que vai parar só, né, de comparar as fotos de telefones e vai comparar o áudio também. Ao longo dos últimos 2 anos, o site virou uma espécie de referência, né, ainda que um pouco polêmica, de comparativo de fotos de telefones. E agora eles comentaram também, né, que vão começar a comparar a gravação e reprodução de áudio dos celulares. Aí, para inaugurar esse ranking, eles pegaram 7 aparelhos que eu vou comentar daqui a pouquinho quais foram, para começar a comparar coisas tipo timbre, volume, artefatos também, né, performance da gravação. E eles aproveitaram ainda para apresentar o laboratório, a equipe e os métodos para conseguir fazer esses comparativos. Isso tudo está detalhado no link que eu deixei aqui na descrição, mas o ranking mesmo ficou com o Huawei Mate 20X em primeiro lugar com 75 pontos, iPhone XS Max com 74 em segundo lugar, iPhone 11 Pro Max com 71, Galaxy Note 10 Plus com 66, Galaxy 10 Plus, né, com 65, Honor 20 Pro com 53 e por último ficou o Sony Xperia 1 com 45 pontos. Essas foram as médias dos aparelhos comparando as performances de gravação e de reprodução, e caso você queira ver nesse primeiro estudo completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Atari negou que está desistindo de lançar o console Atari VCS, que é uma espécie de versão comemorativa, né, também atualizada do Atari lá dos anos 80. A Atari anunciou esse console em 2017, né, não parou de enfrentar problemas aí desde o começo da produção, e agora pintou no site do Register uma matéria que fala, né, que o projeto está por um fio e pode ser cancelado, né, internamente na empresa. A matéria fala que ao longo dos últimos meses, o Atari VCS basicamente deixou de ser um console, né, ele é um PC, na verdade, que roda Linux no formato de um console. E enquanto isso, o líder do projeto como um todo pediu demissão porque não recebe salário, já faz uns 6 meses. Aí, além disso, as fontes do Register comentaram também que o console está com vários problemas de confiabilidade, né? O controle, por exemplo, para de funcionar a todo momento. E para finalizar os problemas, né, parece que os aplicativos deles não vão ser nativos, mas sim web apps lá rodando no navegador especial. Agora, quem pagou já esse Atari VCS na pré-venda tá ficando com medo, né, de nunca chegar e ver esse console de verdade. Mas por outro lado, a Atari comentou que essa matéria tá errada, né? Tá planejando já começar a fazer demonstrações públicas do console e lançar até o final do ano por $250. E ainda sobre o mercado de jogos, a plataforma Steam está se preparando para lançar um recurso de multiplayer chamado Remote Play Together. A ideia é pegar os jogos que oferecem já multiplayer local e oferecer a opção da pessoa jogar esses games na internet, aumentando a opção, né, de quem mora sozinho, por exemplo, e quer jogar aí com outras pessoas. Aí, de acordo com o site PC Gamer, o Remote Play Together não vai exigir muito da parte do desenvolvedor, e ao invés disso, né, vai ser meio nativo lá no Steam para a galera conseguir jogar na internet, como se fosse um multiplayer local, né, modo cooperativo ou gameplay. Play lá com a tela dividida. O PC Gamer comentou também que esse recurso pelo menos está planejado, né, para entrar em fase beta aí no dia 21 de outubro, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre o mundo dos jogos, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio, né, pra falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu quero falar justamente sobre os cursos de criação de jogos que eles têm a oferecer, e isso inclui, por exemplo, curso de criação de jogo pra web. Tem curso de jogo clássico também, né, de criação de jogo com Unity, com Cocos, a parte criativa também de 3D, pixel art e por aí vai, né? Então, se você quer aprender a programar jogos para web, para PC, para celular também, você acessa o site alura.com.br/loopmatinal e se inscreve por lá, né, que para estudar por um ano, para fazer quantos cursos você quiser, você consegue 10% de desconto. Nesse link, você também consegue dar uma espiada nos outros quase 900 cursos que eles têm a oferecer, né, não só de criação de jogos, mas de toda a área de atuação da tecnologia. E aí, na hora de se inscrever para estudar durante um ano com ele, você vai ganhar 10% de desconto, o que é bem bacana, né, sobre o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, de novo, hein, para melhorar uma coisa que você já sabe, então aprender uma coisa nova aí do mercado de tecnologia, acesse o site alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que finalmente, né, confirmou de forma oficial que está lançando para todo mundo o modo escuro da interface, tanto do aplicativo do Gmail quanto do Google Maps, né, tanto para Android quanto para iOS. Esse modo escuro vinha sendo testado já até com um número grande de pessoas, né, já faz um tempo, mas agora é oficial, né, que estiver rodando os apps tanto no Android 10 quanto no iOS 11 vai conseguir acessar essa modalidade. Aí, coincidentemente, né, um dos lugares que pintou o anúncio oficial desse recurso foi no Instagram, que também acabou de ganhar o modo escuro, mas caso ele não tenha aparecido para você, né? Se quiser dar uma espiada na interface como ficou, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela está cada vez mais envolvida em polêmicas por conta dos protestos que estão rolando lá em Hong Kong. Dia desses, ela removeu, né, depois colocou de volta na App Store um aplicativo chamado HK Map Live, e o que esse app faz é mostrar no mapa onde que tem a polícia para combater lá os protestos que estão rolando. Esse app é usado não só por manifestantes, né, mas também por quem mora por lá e está querendo fugir dos protestos, mas ainda assim o governo da China falou que esse aplicativo era ilegal porque estava ajudando o pessoal, né, a conseguir combater lá a polícia. Então agora, dias depois de ter voltado a disponibilizar o aplicativo, a pedido do governo chinês, a Apple tirou de novo o app do ar, e agora parece, né, que é definitivo, que ele não volta mais. Já um outro app que a Apple tirou do ar também por lá foi o do veículo Quartz, e aqui a situação é um pouco pior, né? O que rola é que o Quartz é um veículo que tá cobrindo esses protestos, né? Só que de um jeito lá que o governo não tá gostando muito, e aí foi basicamente a mesma coisa. O governo fez umas ameaças, né? Pediu pra Apple tirar o aplicativo do ar, e ela cumpriu aí com mais esse pedido. Esse conjunto da obra, né, tá fazendo a Apple ser bastante criticada, com razão inclusive, né, por estar contribuindo pra censura imposta pelo governo chinês, e isso, por sinal, né, vai contra tudo que ela fala aí sobre direitos humanos e sobre qualidade de vida que ela fala nas peças publicitárias dela. Agora, ainda sobre a Apple, ela liberou ontem para os desenvolvedores a segunda versão beta do iOS 13.2. Esse beta trouxe, dentre outras coisas, né, dezenas de emojis novos aí que ela tinha prometido no começo do ano, vários deles inclusive com acessibilidade. E aí uma outra coisa que pintou também foi uma ferramenta que facilita bastante a tarefa de escolher os gêneros e também os tons de pele aí de cada emoji. Isso tudo faz parte desse pacote que tá chegando, que tem mais coisa, né? Vou comentar amanhã, por exemplo, de privacidade da Siri, coisas desse tipo, mas caso você queira se adiantar já, né, saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje, eu vou até fugir um pouquinho, né, da fórmula que eu costumo seguir aqui no Loop Matinal para falar, claro, né, sobre o próprio podcast. Como eu disse no começo do episódio de hoje, hoje marca a publicação da 1000ª edição aqui do podcast, e por isso, claro, né, quero deixar aqui meu muito obrigado para você que escuta o Loop Matinal desde o começo, ou se não, né, está chegando agora também aqui no podcast. Quem me conhece faz tempo sabe que há exatamente 4 anos eu saí da agência onde eu trabalhava, né, para mergulhar de cabeça aqui nesse mercado de podcasts, e você que está escutando agora, né, me dá o presente de conseguir de fato viver disso e dessa profissão bacana aí que eu sempre quis ter. Pouca gente sabe do desafio que é, né, fazer um podcast diário sobre tecnologia, ainda mais praticamente sozinho, né? Tem ajuda aqui de edição do pessoal do Loop, Eduardo Garcia também ajuda, né, quando ele pode ajudar, mas ainda assim, né, cada vez que eu recebo uma mensagem ou no Twitter ou no Instagram também, ou alguém apoia novo lá no apoia.se/loopmatinal, essa confusão toda, né, essa correria toda vale bem a pena, inclusive. Então, muitíssimo obrigado, né, a cada um de vocês por me deixar fazer uma coisa que eu sei que é bem rara, que é viver do que a gente gosta. Obrigado também, né, cada cada dia pela companhia de vocês ao longo dos últimos 4 anos. Obrigado aos patrocinadores que também ajudam, né, bastante, inclusive, a manter o podcast no ar. E é isso, né? Eu espero poder continuar contando, né, com a audiência, com o apoio também com a companhia de vocês aqui todas as manhãs e que venham mais episódios, né, pra gente continuar tendo essa conversa bacana sobre tecnologia aqui todos os dias. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição de mais esse episódio aqui do podcast. O contato dele tá aqui na descrição. Obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo também do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!